Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Vem aqui,
Papo
ó.
De Segunda começando. Na semana que marca o início da primavera. E cá comigo, meu Jardim das Delícias, João Vicente, Francisco Bosco e Emicida.
É o começo da primavera e agora?
É agora. Vai pingar agora.
Que louco, porque tem um sabiá laranjeira que canta lá na minha janela, ele voltou, eu tava pensando que meu cachorro tinha comido ele, e ele voltou a cantar, tá cantando no comecinho da primavera.
O cachorro comeu o sabiá?
Não, meu cachorro, ele é indisciplinado, né, mano?
Ele tem que voar alto, hein?
É, não, mas o sabiá... Aí que tava, vou te falar um bagulho louco. O sabiá tem uma audição foda, ele aterrissa, porque ele consegue ouvir a minhoca vibrando.
Não, é verdade.
Na beiradinha do
solo. O sabiá ouve a minhoca?
O sabiá faz isso, mano. E aí, e ele tem um canto bonito, e cada sabiá tem um sotaque diferente.
Como é que seria esse canto?
Ah, deixa eu ver. E como é que a minhoca faz?
A minhoca faz...
E o cachorrinho?
Ah, o cachorro faz uau, você conhece.
Olha aqui, hoje mais cedo foi o funeral da Rainha Elizabeth II. E quem assumiu o trono? Ana Furtado? Claro que não. O rei Carlos.
Faz
o
não. Charles III. Reclama.
É, não,
ah,
Ô, mano, você não fez isso.
Desde a morte da rainha, os primeiros dias dele como rei têm sido acompanhados de perto. E claro, já teve erro pra assinar documento, chilique por causa da caneta, briga com funcionário, dedos inchadíssimos. Certamente já é o rei dos memes, olha aí, ó. Imagina começar a trabalhar aos 73 anos de idade. Olha ele chateado aí. Que isso? Tira!
Não, acho que é poeira, não?
Esse foi. Não, esse foi deprimente. Era pra tirar o negocinho que tava na frente.
É, tira, mas nunca soube tirar nada.
Porra.
É, olha lá, não consegue.
Olha lá.
Rapaz, ele
tá irritadíssimo com a poeirinha.
Olha lá, é a carinha.
Ai!
Cante, tira isso, a carinha.
Ah, não.
Ih, rapaz, vai ser um... Eu amei esse. Primeiro dia sem a mãe, o paletó.
É, esse eu amei.
Esse eu fico chateado também.
Gente, eu não vi nenhum desse, só vi o do paletó.
É?
Papo de segunda, realmente, sempre...
É porque você não perde tempo com essas coisas.
É, tá vendo coisas até mais...
O que ele tá tendo que assinar aí? A MEI dele?
Ih, eu coloquei a data errada, 13 dele. Imagina esse que corrigiu o rei. Puta.
É,
hoje não tá mais.
O cara realmente não tem uma função.
Eu odeio isso, ele falou?
É, odeio isso. Aí deu pra Camila, jogou na mão de Camila, Camila toda cagada lá.
Nossa, é horrível mesmo.
Puta que pariu, quem que me colocou aqui?
É, por isso que ele é rei, não é lorde.
Camila já tá escondida, né?
E ele foi embora, ele foi chateadíssimo embora.
Termina pra mim aí que eu cansei.
Tô exausto.
Tá canetada, às vezes é difícil.
Exausto.
Capaz dele perder esse emprego, hein?
Porra, esse é o único que não perde, né, Francisco? Aí, tá morrendo.
Todo mundo já teve seu momento de estrear num novo emprego, numa nova formação, num novo amor. Que burradas de principiante você já cometeu? Já fingiu que sabia de alguma coisa só pra não passar vergonha? Quando que o excesso de confiança te ajudou e quando é que foi tua desgraça? Confia e vem com a gente na hashtag Papo de Segunda do GNT. O Charles teve 73 anos pra observar a mãe como rainha. Quer dizer, na prática, a teoria é outra, João. Você acha que ele não...
Caraca, é muito bom ver Charles, né? Nunca tinha dado um dia de ser expediente, né? ele não tá confortável, assim. E eu tenho muita inveja dele.
Como é que é isso?
Ah, eu tenho inveja de Rei Charles, porque ele passou uma vida de...
Não, pera, Rei Charles. Isso aí não é Rei Charles, não. Não, é Carlos.
Hoje em dia ele é Rei Charles.
Não tem como...
Pode ser.
Tem que não.
Carlito.
Rei Charles.
Carlito também é ruim.
É verdade.
Porra, não,
mas eu tava pensando isso, eu tenho muita... Eu acho que eu nasci pra ser da família real, sabia? Eu tenho muita inveja. Tem alguma coisa que você fala...
Eu esperei por esse dia muitos anos.
Você tem inveja de alguma coisa? Eu tenho inveja do Harry.
Você queria morar em...
Ele vem aqui, ó. Ele tem nada... Esse é um...
Os cavalos bonitos.
Não, esse é um que não tem nada. Um item na agenda dele, ele não tem. Porque aí ele, a única coisinha que ele tinha, que era dar lá um dia de não sei o que, ele falou, não quero, abdiquei. E foi morar em Los Angeles, entendeu? E fica lá, eu gasto, sei lá, 20 milhões de segurança por mês, pra mamãe não deixa, vovó não me paga. quer coisa mais gostosa do que não ter problema, gente? Eu queria não ter problema. Acho que eu mereço.
Mas é o primeiro dia de emprego, mas é difícil você ter o primeiro dia sendo observado por toda a população mundial que tá querendo
não,
saber.
Não, não se o seu emprego for preencher a data, né, Fábio?
Vai ter que descer lá e pegar um saco de cimento agora na frente de todo mundo.
Não é que ele tem que resolver o problema de saúde pública da Inglaterra. Ainda assim, se ele tiver, já tá resolvido. Quero ver se rei no Brasil. Primeiro. Aliás, eu vi outro dia uma página que eu adorei. Mudando de assunto. Hoje tá solto, hoje tá
aqui,
garoto.
Aqui tá futebol, aqui, ó. Moleque.
Hoje aqui me.
Qual que é meu boi?
É. Agora, outro dia eu vi, cara, um Instagram de pessoas que se dedicam 24/7 pela volta da monarquia.
Que interessante.
No Brasil.
No Brasil.
Eles querem que volte a monarquia. Então eles vão lá, eu nem sei quem são, é a família real, não sei que são os olhantes do Braga, mas nem sei quem seria hoje. Então eles ficam lá falando monarquia, monarquia. Eu gostei demais disso, aliás, vale seguir aqui.
Vale atrás disso.
Eu sou a favor da monarquia, pronto, falei. Acaba esse problema, esse ano tá difícil. Vamos que vamos pela monarquia. E eu tô me candidatando a ser príncipe de alguma coisa.
Olha aqui.
Ele é nosso príncipe.
Aí, garoto.
A gente tá falando de não saber lidar, fingir que sabe, fingir que não sabe. Mas você já ouviu falar do efeito Dunning-Kruger?
Ih, gostei desse.
Dunning-Kruger.
Eu não sabia.
O psiquiatra Rodrigo Martins Leite explicou pra gente. Bota aí.
Quanto menos sabemos, mais achamos que sabemos. Essa é uma tendência natural da mente humana, de trilhar o caminho mais curto, vamos dizer. É como se fosse um truque cognitivo para sairmos na frente, na competição que é a vida real. O efeito Dunning-Kruger é um tipo de viés ou erro cognitivo em que pessoas despreparadas em determinado conhecimento ou habilidade se julgam ter mais capacidade do que realmente tem. Em algum grau, todos nós lidamos com isso em alguns momentos da vida, em nós mesmos. No entanto, o efeito Dunning-Kruger, ele se refere a uma situação mais extrema dessa situação. Pessoas justamente as mais limitadas e despreparadas que acabam julgando terem capacidades e conhecimentos acima da média. Essas pessoas, em geral, têm um modelo mental em que acreditam que o que elas acham, o que elas pensam e o que elas acreditam são verdades absolutas. Essas pessoas não param para se questionar, não param para pensar, será que eu estou certo mesmo? Será que é isso mesmo? Eu enxergo o efeito do Dunning-Kruger como um tipo de erro da mente humana, como tantos outros erros que a mente humana é capaz de criar, e contra os quais a gente sempre tem que estar atento. Nossa mente é avessa ao trabalho intelectual, na maior parte das vezes. Queremos respostas rápidas e o mundo atual exige que essas respostas sejam cada vez mais rápidas e objetivas. Essas respostas, elas podem nos satisfazer mais num primeiro momento, uau, trazer mais contentamento, mas certamente respostas rápidas não dão conta da complexidade e da ambiguidade das coisas. Muitas vezes mostramos nossa competência, e isso é importante, de um jeito silencioso e discreto. Às vezes mais até do que quando ficamos ansiosos e acabamos por meter os pés pelas mãos com colegas de trabalho ou mesmo com a chefia.
Muito bom.
Gostei dele. Gostei demais.
Ó, também gostei dele. Me lembrou muito um livrinho que eu li recentemente.
Coisa boba.
Coisa boba.
Falando de uma coisa.
Chama o Diálogo Possível.
Ah, esse é bom. Esse é bom.
Exato.
Inclusive, estou sabendo que ele está sendo...
Rapaz, não para.
É.
Segunda edição.
Dublado, não é?
Agora é dublado pelo próprio autor.
Audiolivro?
Audiolivro.
Ótimo, eu gosto muito de audiolivro.
Mas se arrependimento matar, se eu cair a dúvida.
É, o próximo.
Eu mesmo, parece que te convidaram, mas tu não quis fazer, não.
Era pouco dinheiro.
Aqui, ó.
Seu Cid Moreira.
O Diálogo. Diálogo possível.
É preciso voltar às palavras, o significado delas.
Mas só sei que nada sei, que foi um cara bem bacana que disse isso, né, não, Francisco? Foi um cara que sabia de bastante coisa.
Foi. Pois é. Certamente pensava muita coisa, né? Dedicou a vida e a morte a isso, né? Sabe que o Sócrates morreu porque levou um processo em Atenas por desviar a juventude ateniense. Se liga aí, MC. Toda hora pode chegar, hein? Mas a palavra saber é ambígua, né, Fábio? Porque a palavra saber tanto pode significar alguma coisa que você detém, uma pessoa que tem muito saber, uma coisa que você detém e controla, quanto um processo que é mais o sentido, pelo menos, etimológico da palavra filosofia, né? Philos é amizade e sofia é saber. Então, a filosofia designa uma aproximação ao saber. E isso tem muito mais a ver com a imagem, digamos, moderna do conhecimento. Houve uma época do pensamento em que se pensava o saber como algo totalizável. Acreditava-se que você podia deter um saber absoluto sobre o mundo, que o mundo era totalmente passível de ser decifrado. Hoje em dia, eu acho que ninguém mais, em sã consciência...
Ah, muita gente acha que sabe
em
tudo.
Em sã consciência, que é um ativo em falta no mercado, como disse o nosso amigo ali, né? Hoje em dia, a imagem do saber é a imagem do infinito, do não totalizável, né? E é nesse sentido que eu entendo a frase do Sócrates, né? E de fato, assim, acho que alguém só se torna um intelectual, ou um artista, ou um escritor, quando finalmente está insatisfeito. Assim, eu imagino que você, como humorista, teve algum momento da sua vida que você passou a entrar numa dinâmica de aperfeiçoamento infinito, uhum, com o seu ritmo, com o seu timing. O Emicida, com a questão dele, o João, com a questão dele, eu com os meus conceitos, assim... Eu sou o contrário desse Dunning-Kruger aí. Enquanto ele Dunning-Kruger?
É Dunning, né?
Eu entendi. É Dunning-Kruger.
Eu achei que o João ia me zoar porque é um negócio de verdade absoluta, mas...
Não, mas é que eu sei que não é. Eu sei que você não tem... Eu sei que você se questiona o tempo inteiro.
Sim.
E isso é uma marca de toda pessoa inteligente, é se questionar.
Pois é, porque não tem como você não ser humilde diante da realidade. Assim. A realidade é tão infinitamente complexa.
É a mesma frase, né? Só sei, quanto mais sei, só sei que nada sei. É quanto mais você vai num livro, você percebe que você não leu o outro. Que aí, então, você descobre que não leu o outro. Eu acho que é um lugar muito desconfortável. A dúvida é um lugar muito desconfortável, mas é um lugar que dá, pelo menos para mim, a sensação de que a gente está no lugar certo. Que, sem dúvida... Não tem curiosidade, sem curiosidade não tem conversa, sem conversa não tem nada. Eu acho muito assim, eu vejo muito assim no debate político, por exemplo. Público e privado, os dois, direita e esquerda, os dois. A quantidade, e não estou comparando moralmente os lados, só estou comparando essa característica. Eu vejo tanta gente com tanta certeza e com tão pouca disponibilidade a se afetar pelo outro lado, pela conversa, que eu até estava pensando hoje assim, se eu tivesse que fazer uma imagem, eu diria que a certeza é a placenta do idiota, que alimenta, aquece, acolhe, faz crescer, sabe? Eu, nada que me dê mais pena hoje em dia do que sentar na mesa de uma pessoa que tem muita certeza.
Meu garoto.
Ah?
Meu garoto. O Caetano acha que formou ele. Quem formou fui eu. Quem formou fui eu.
Agora voa, Cacatua, voa.
Não, mas é porque é isso, assim, sem... E, de novo, repito, não é confortável você pensar, pô, sei porra nenhuma do mundo. É desconfortável, mas gera tesão na vida, gera vontade de aprender mais, gera... Debate, conversa, gera a possibilidade de afeto, que eu acho que é o que move o mundo. Então, eu acho que o problema todo da polarização que a gente tem hoje em dia, né, que a gente, uma conversa que não se encontra, cada um olha para um lado, é porque todo mundo tem certeza. Se senta dois com certeza, não vai para lugar nenhum. E é uma tristeza. Então, quando você se deita na possibilidade da dúvida, você é um ser humano muito mais feliz, e tem muito mais maior, grande.
E tem uma coisa...
Chiquinho faz assim, eu gosto.
Brilhou, não, brilhou. Dá uma aflição quando eu vejo gente com certezas antigas, inclusive. Gente que tem certeza já há muito tempo. Aí me dá mais agonia, porque parece assim... Você não, você chegou a essa conclusão há 10 anos e passou, então há 10 anos tu não vai atrás.
Tem gente que tem certeza do que nem viu.
É isso aí.
Certeza pelo outro, né? Tem muita certeza pelo outro.
Tem.
Né? Você ouve uma pessoa falar que você gosta, você fala assim, e repete, mas com propriedade.
Mas às vezes dá uma confiança. Aí, tudo bem, nessa coisa da certeza, a pessoa fala com certeza, ela sabe, ela tem a confiança. E às vezes ela, com a certeza de um negócio completamente louco, pode ganhar de uma pessoa que não sabe direito, que tá meio na dúvida, porque ela fala, não, tem isso, aconteceu mesmo. Porque a confiança faz você chegar no lugar.
E a confiança, o falar alto e a postura e o pé firme é também característica de quem não tem muita certeza do que tá falando, mas quer provar que tem, né?
Porque... Citamos nomes ou não?
Não pode por causa da época eleitoral.
Mas ambos estamos pensando.
Mas, Cidola, nessa coisa de ter confiança, a vida vai desestimulando a gente. As pessoas que vão passando vão dizendo muito não. Eu tenho até a listinha aqui. Steve Jobs, desencorajado por anos. Andy Warhol foi declinado por museus, falando que ele fazia arte amadora. Os Beatles tomaram não de gravadora.
Fábio, mesmo eu já tomei não.
Você... Mas para com isso, pelo amor de Deus. Aí, assim, o quanto... Isso eu sempre fui muito curioso. Assim, o quanto a gente tem que acreditar no nosso taco mesmo e ter a confiança, mas o quanto a gente também tem que ouvir. Porque dependendo de alguém que fala pra você, não faz isso não, você fala, não, mas eu acredito, eu vou fazer. Isso então, é uma faca de dois legumes.
Eu tenho me pegado pensando muito nisso. Uh-huh. Porque às vezes a gente joga umas frases aleatórias pro mundo, falando sobre confiança e sobre acreditar, mas se sair cair no lugar errado também depende do quê. Depende de quem.
É, total.
Né?
Perfeito.
Parece um escapismo que eu vou te dizer.
Lá vem.
Mas quem responde isso aí da melhor maneira é o tempo.
Lá vem.
Sacou?
E o bom senso.
É.
Porque no final das contas, mano, você tem que... Cada uma das pessoas precisa perguntar e ser honesta consigo mesmo e entender que tipo de reconhecimento você quer com o que você faz. Falando sobre arte, falando sobre produção, falando, sei lá, sobre escrever alguma coisa, criar alguma coisa, saca? Que tipo de validação externa você quer? Porque, tipo, eu não comecei a fazer música porque eu precisava de uma validação externa. Comecei a fazer música, era praticamente uma forma de terapia pra mim. Era uma forma de refletir sobre o mundo, tentar entender o mundo, e a partir dessa parada, sei lá, talvez eu tentar ser um ser humano melhor baseado nessa reflexão. Hoje... Eu sofro muito, sofro muito é foda, né? Parece que eu saio daqui e vou chorar, né? Mas não, não é isso. Mas a questão é, a dúvida, e eu não tenho problema nenhum com a dúvida, é uma posição, a dúvida e a escuta é uma posição que ofende as pessoas hoje, sacou? Essa coisa de você simplesmente não colocar o dedo na cara da outra pessoa e falar, mano, cala sua boca, você não sabe o que você tá falando... Em certas situações, no terceiro bloco, a gente fala mais sobre isso. Mas eu sinto que as pessoas elas têm uma expectativa de que todo mundo deveria entrar nesse mood que o João acabou de falar, dessa coisa do bater o pé aqui, não. E eu gosto de ouvir, mano. Eu gosto de ouvir porque eu considero que eu tô me aperfeiçoando. Minha insegurança, mano, minha fragilidade, talvez, nesse sentido, ela me fez buscar muita coisa. Eu acredito nisso. Acho que a dúvida move o mundo. Né? Tem duas coisas que a gente amaldiçoa pra caralho, né? Que é a preguiça e a fofoca. Mas você vê, o Mário Quintana, ele fala naquele livro da preguiça como método de trabalho. A primeira coisa que ele fala que é que a mãe da evolução é a preguiça. Porque se o ser humano não fosse preguiçoso, ele não tinha inventado a roda. E a roda é a mãe da ciência. Sacou? E a fofoca, mano, se a gente pegar o nosso Harari lá, o que, que ele fala? Que o ser humano só aprendeu a se juntar em grupo de mais de 150 pessoas por causa da fofoca.
Esse é o famoso trecho sublinhado no exemplar do João.
Porra, meu parceiro.
Não, isso, minha vida fez sentido. Quando eu cheguei nessa parte, eu falei...
Uau, nem continuou.
Eu posso, nem continuei, nem parei. Continuei. É desse tamanho.
Era um haikai o livro. Né?
E tem uma outra frase do Quintana também, que eu amo, que ele fala que poesia é insatisfação. Um poeta satisfeito não satisfaz. A insatisfação te coloca no caminho da busca, entendeu? A certeza, ela para você. A convicção, ela prende você no passado, tá ligado, mano? E a vida é movimento constante, sacou? E aí, o que, que acontece? Todo mundo é vaidoso. Todo mundo começa também a olhar para esse passado e falar, não, mano, isso aqui tava certo, tá redondinho, tá fechado, não precisa mover... Mas nada aqui, entendeu? Só que a vida é movimento, mano. A situação, ela vai se alterando. E à medida que a situação vai se alterando, a gente precisa refletir sobre ela novamente. Esses dias eu ouvi um mano falando uma parada muito louca sobre o passado, saca? Porque à medida que você vai lendo, você vai começando a ganhar a complexidade de outros tempos. E aí você começa a olhar com um pouco mais de empatia pro passado e pensar, caralho, o passado ele foi tão complexo quanto o presente é.
Uhum.
Entendeu? O passado foi presente.
Nossa, olhar agora é com a coisa que já foi resolvida, né?
Isso, a gente olha pro passado e a gente acredita que as coisas eram muito pão, queijo, pragmático, e tem muita camada, muita nuance. Não era algo que era muito diferente disso que a gente olha hoje. A gente acompanha, por exemplo, sei lá, a situação política e fala, esse cara não devia estar junto com esse cara porque as posições dele são antagônicas e foi assim durante a história, mas existem circunstâncias nas quais as pessoas se juntam, circunstâncias nas quais as pessoas se separam, e eu já nem sei mais se eu estou respondendo a sua pergunta ou se eu estou viajando nas ideias.
Mas você sabe essa coisa de mostrar segurança e tal? Quando eu fui começar a fazer talk show, eu fui conversar com alguns apresentadores. Eu liguei para uns para falar, olha, vou entrar fazer um talk show meu na TV aberta.
Eu tô falando de João Kleber.
Não, mas aí tem um negócio foda. Só vou cortar você aqui, mas aí você também faz o que você quiser da sua vida, que você é um homem livre, entendeu? Aquele vídeo que, porra, circulou pra caramba de novo. Vamos falar que você no Jô.
Ah, não, aí... Não, aí eu não tenho nem condição. Eu vou indo nessa. Você no Jô, pra mim, me pegou demais.
Eu não tinha visto esse vídeo.
Não indo...
Peraí,
irmão. Porque vocês estão bem.
Vai fazer link com o tema. Vai fazer link.
É porque, pô, ele me puxou. E a tua mixtape? Depois fala dela.
Ai, mano, precisa de convicção pra caralho ali. Você subiu...
Sem noçãozice.
É psicopata.
É sem noção do que era aquilo, mas tinha...
Era o maior canal de televisão do país, no Jô Soares.
Ainda é.
Eu nem pensei, não foi isso. Na minha cabeça, mas tinha uma convicção de... Eu sabia...
Quer fazer
uma
parada, levanta a mão, você meteu um...
Não, eu fui lá e pedi, nem perguntei, nem...
Você pediu, nem mano, pedi, eu nunca pedi, pediria.
Mas eu também acho, não sei se eu pediria, mas eu fui lá, a questão lá é que, assim, eu tinha muita segurança que aquilo fazia muito, as pessoas já tinham rido muito daquilo na minha faculdade, em todo lugar que eu já tinha feito aquilo 40 vezes, pelo
uma
menos.
Uma pitada de nada a perder.
Nada a perder.
Também ajuda muito, muito ajuda
exatamente.
Muito.
E a falta de noção absoluta. Mas tinha, sim, uma convicção. Não é uma coisa, improvisa aí um negócio. Eu tinha um negócio que eu já tinha feito 40 vezes pra público.
Tava com domínio.
E nas 40 vezes todo mundo tinha rido. Então, bom, vão rir. Claro, olhando na hora, eu percebi, caraca, não é que vão rir, é o Jô, é a banda, é a galera, gente que eu nunca vi. Falei, caraca.
Mas não veio uma sombrinha assim, tipo, sei lá, vou... Nego Di, assim, sabe? Confia.
Não. É que eu acho que a primeira vez o Nego Di foi citado na Rede Globo. Parabéns.
É tipo, mano.
Mas tinha confiança nesse lugar. Mas aí, quando eu fui fazer o meu talk show, eu falei, bom, vou ter um programa meu. Eu nunca fiz isso na minha vida, não sei fazer isso. Acho que vou conseguir fazer, mas deixa eu conversar com gente. Então eu pedi, liguei para pessoas que foram muito simpáticas. Luciano Huck, falei com Luciana Gimenez, que tem um programa na TV aberta. Fui falar com o Jô, fui falar com pessoas e com a Marília Gabriela, que era a maior entrevistadora do Brasil. E ela foi de uma gentileza maravilhosa, porque pensa, a maior entrevistadora do Brasil é um moleque liga e fala, oi Marília, vou fazer um programa. Queria jantar com você pra conversar, entender umas coisas. Ela falou, lógico,
ela falou,
claro.
Essa é a cantada mais esquisita.
Aí fomos jantar e foi muito bonito, porque a gente sentou na mesa, assim, o garçom veio, ah, quer uma água, quer não sei o quê, tá aqui o cardápio. Ela olhou pra mim e falou, fala, Fábio, o que você quer saber? E foi muito legal, assim, porque eu fiquei 2 horas conversando com ela, e ela muito peito aberto e conversando comigo, mas tudo isso pra dizer que uma das coisas que ela me falou que marcou muito, ela, Fábio, se você estiver entrevistando uma pessoa, a pessoa falar de alguma coisa que você não saiba, não finge que você sabe. Fala, não sei. Porque talvez o público de casa também não saiba e você é a interlocução com o público. Se o cara falou uma coisa, te deu uma explicação, você não sabe o que é, fala, não entendi. Fala, não entendi. 5 vezes seguidas, talvez você seja um imbecil, mas...
Mas o problema seja você.
Mas se você não entendeu, provavelmente o público não entendeu.
E a humildade... traz mais empatia.
Também. Não precisa saber tudo. Você não precisa ter lido todos os livros. Você não precisa ter visto, entender todas as citações. Você pode ouvir uma palavra e falar, nossa, que palavra doida essa, eu não sabia o que era. E eu achei isso muito lindo dela ter falado isso e desse know-how dela, dessa percepção. E eu trouxe pra minha vida isso, não só pro talk show. Pra minha vida, de parar, que às vezes a gente fala, lógico, você viu o filme do Bergman? Com certeza, vi. Não precisa, você não precisa ter visto o filme.
Não.
Ah, já ouvi falar, mas não vi. Pô, tudo bem,
mas
você.
Mas às vezes também você fala que viu, porque você não quer que a conversa continue.
Ah, bom,
A conversa também na direta.
Também tem isso.
Se você fala não, aí o chato quer te explicar. Às vezes você só quer que
passe.
Porque às
vezes o cara mete essa só pra te explicar.
Então.
Também que é isso, né? Mostrar que...
Que cai essa bola aí pro chato ficar mais 40 minutos ali, ó.
Mas eu não sei por que motivo a gente vem falando disso em vários programas que a gente volta para esse mesmo tema. A figura do sujeito que que é errante, que tem buraco, que tem medo e tal, é muito mais sexy ao mundo do que o cara que não tem defeito, que sabe tudo. Até porque ele não existe, né?
Olha aqui, tem muita gente contando aqui no Twitter as histórias das primeiras vezes aqui que deu. No meu primeiro estágio, diz a Nicole Procopio, no meu primeiro estágio eu fui tirar xerox de um documento, mas esqueci de tirar o grampo e garrou tudo na impressora. Ela falou, acho que eu não sabia que precisava tirar o grampo. Essa coisa de não querer perguntar como é que faz pra tirar o negócio, foi lá e fez. Aí a Raquel Gama, tão segura que falei numa entrevista de emprego que não conseguia ser pontual.
Ah,
a pessoa que jogou...
Sincericídio.
Meu problema não é excesso de confiança, às vezes é o medo e a cautela em excesso que me dá problemas.
É que também tem a coisa da paralisação do síndrome do impostor, né?
Também tem. Aqui mais gente. O coleguinha novinho da Varig confundiu mel com MEL, que é Minimum List Equipment. O comandante pediu o mel, que era a lista, e ele foi atrás e pegou um mel para dar um pote de mel. Jean-Pierre Mesidor. Aqui, ó. O Thiago Pianta. Quem nunca lançou um inglês intermediário que manja tudo de office em um ensino superior cursando? Quem é, sabe. Na moral, Cidola tá um luxo nesse conjuntinho. Ainda jogou essa.
Obrigado, lindo.
É. Bonitinho. Aqui, ó. Cadê? A outra também que falou. Passei mal no meu primeiro dia na nova função, tomei um remédio, dormi, acordei e fui embora. Acharam que eu nunca mais voltaria, fiquei 3 anos. Teve alguma vez, de primeira vez, assim, que você...
A minha primeira vez foi o oposto da sua, radicalmente, nesse bagulho do palco. Porque eu não queria de jeito nenhum. Meu sonho era fazer história em quadrinhos. Eu não me imaginava subindo num palco e fazendo música. Eu gostava de música, era um hobby, eu escrevia uns poemas e tal, mas não pensava em transformar aquilo em umas letras de rap, sacou? Aí eu ganhei um prêmio de história em quadrinhos em primeiro lugar e fiquei feliz. Falei, pô, é um sinal de que, meu...
Rolou.
Vai rolar, né? Aí o prêmio era uma viagem, nessa viagem tinha um anúncio de um centro cultural que ia ter um workshop de história em quadrinhos. Eu falei, pô, quando eu voltar da viagem, vou lá me inscrever, continuar, agora vou começar a estudar. Era de graça, parada, não tinha grana. Fui, chegando lá, as vagas estavam tudo esgotadas, não tinha mais como. Eu falei, puta que pariu, eu vou morrer fudido mesmo, mano. Que desgraça, Deus colocou só um moranguinho assim e tirou, sabe? Aí eu fiquei ali andando, porque eu já tinha ido até a Paulista, era 2 horas da minha casa, fiquei andando pela Paulista, olhei um barato lá e ia ter um workshop de rap.
Workshop de rap?
É, cara, isso faz tempo, hein? Eu falei, um workshop de rap? Eu falei, eu gosto de rap, já tô aqui, já gastei dinheiro da condução, vou ficar nessa porra mesmo. É. Aí entrei lá, mano. Só que era uma parada, que era pra uns acadêmicos, assim, os caras estudando a música rap, o impacto sociológico da música rap. Então, tipo assim, era... Uns advogados...
Quantos anos você?
Ah, eu tinha uns 15.
15zão.
15, 16.
Assustadão, assim.
Mano, e entrei, tipo, assim, e branco, todo mundo branco, assim, um bagulho, tipo, os caras, todo mundo de terno, assim, pá, eu falei...
Era um curso de rap na Paulista pra branco.
Vai vendo. Isso há muito tempo atrás, hein, mano?
Fechou em 6 meses, engraçado.
Aí eu olhei, porque também tem esse bagulho do Bluetooth e do favelado, né, mano? Que você olha assim, você vai encostar num lugar onde tem alguém mais parecido com você, né, mano? Eu olhei lá na outra ponta, tinha um mano de boné. Eu falei, eu vou colar junto com aquele mano ali, que ele tá de boné. Aí colei do lado do mano aqui. Só que eu colei pra ouvir, os caras estavam contando as histórias. E eu tava abertamente interessado naquilo. Não é que nem hoje, né? Que hoje as pessoas já, mano, já ia ter o quê? Várias tuitadas aqui xingando todo mundo. Não, naquela época você vê que loucura, mano. E nisso nós perdeu, né? Você colava na discussão aberto a ouvir mesmo, tipo...
É.
Aí eu colei ali, sentei do lado do mano, e os caras falando, a cultura hip-hop começou em 1973, e falando uns nomes, e eu tô aqui, ó. O mano do meu lado. Esses boy tá querendo tomar o rap da favela. Aí eu mandei o meu clássico, oh. E continuei aqui ouvindo o bagulho, tava aqui recebendo as ideias. Aí o mano falou, tio, nós temos que fazer algum bagulho, esses boy tá querendo roubar o rap da favela. Aí eu falei, é foda, né? Esse é foda, me fudeu demais, tá ligado? Que aí virou uma concordância. Aí eu fiquei aqui, aí eu pensei, mano, várias cadeiras nessa porra, eu vim sentar do lado do doido, tá ligado, mano? Não deu outro, mano, falou, vamos fazer algum bagulho. Me pegou pelo braço, saiu me puxando, mano, pro palco, e eu fui tipo... Não, irmão, subimos no palco, o cara jogou o microfone na minha mão.
Para!
Faz uma rima aí, mano, fala pra esses caras a verdade. E eu?
Aí então ele falou, eu quero fazer alguma coisa.
Não, mas ele fez.
Ah, ele fez.
Não,
também.
Antes de mim ele pegou o microfone e ele fez. E ele arregaçou, ele era realmente muito bom.
Esse cara, Rael, não é ninguém?
Não, pior não, que não, depois
tá,
sumiu.
Tá bom.
Porque ele, esse mano era doido das ideias mesmo, nós foi trocando umas ideias assim, ele era tipo terraplanista.
Sei.
Desse nível, tá ligado?
E aí você tá no palco, ele jogou o microfone,
no palco, ele terminou a rima dele, ele arregaçou, jogou o microfone na minha mão, eu catei o microfone, eu olhei pro povo, puta, o que eu tô fazendo aqui, mano? Fiquei desesperado, não saiu porra nenhuma. Tá ligado?
Nem falou.
Só que era 2 dias de workshop. Aí eu falei, no segundo dia, eu fui embora primeiro achando que eu era uma desgraça. Falei, mano, eu não presto pra esse bagulho. O que eu fui subir lá, mano? Nada a ver. Aí fui embora pensando isso. Não vou nem voltar, mó vergonha. Só que chegou, era 2 horas até em casa, né, mano? Dá pra pensar bastante.
Dá pra arrepender.
Eu fui pensando, eu falei, sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou escrever uma rima, porque eu já escrevo umas rimas mesmo.
Claro.
Vou voltar lá amanhã, vou fingir que foi de improviso, ninguém vai saber. Pô, ganhei. Voltei no segundo dia, a Playboyzada já abriu um espaço para intervenções, porque sabia que a indignação estava presente naquele salão. Aí chegou, não, queria que abriu um espaço aqui, o microfone aberto, foi lá de novo, eu e meu camarada, puf, subimos.
Aí tu já mandou um...
Esqueci tudo.
Ei.
Na hora que eu peguei o microfone de novo, todo mundo, vral, agora vai vir. Saiu nada, aí passou, deu uns 4 compassos assim, mano. Aí começou a vir umas palavras na minha cabeça, eu fui rimando. Fui rimando, quando eu vi, eu fiquei ali, mano, uns 2, 3 minutos rimando, eu falei, eita, pô.
Mas aí já não era o que você tinha preparado.
Não, eu esqueci tudo. E o mais louco é que depois as pessoas vinham falar, nossa, mano, você improvisa pra caralho. E eu falava, e foi improviso mesmo, viu?
Ou até...
Se eu contasse...
Foi igual quando eu perdi a virgindade.
Todos nós, na verdade... Foi exatamente essa mesma situação.
Que legal,
mano.
As histórias.
Cara, muito legal você saber o primeiro dia na vida de trabalho da vida de um rapper.
É?
Né? Porque, em geral, você realmente apresentou o primeiro dia de trabalho.
Agora, mas essa coisa da confiança... Francisco, você estava falando isso, né? No fim, comediante, você está fazendo uma piada, a pessoa está rindo, você fala, está funcionando. Estou fazendo piada, rio, funciona. Se quiser dar risada, pode até ir no Teatro Casa Grande aqui no Rio. Mas tá, o Joãozinho gosta de divulgar meu show, eu... Imagina, né? Pelo amor de Deus. Mas você está fazendo a pensar. Agora, Francisco, como é que aquilo que você está escrevendo, você sabe que isso aqui... Como é que você tem a confiança de saber que aquilo que tu está falando, opinião ou a tua observação...
Bom, uma vez que a realidade não se manifesta sobre a exatidão dos seus conceitos, infelizmente, acho que o que dá mais confiança é a legitimação dos pares.
Ah.
Quando tem alguém que você admira... E que te legitima.
Eu vou ter que puxar o saco do meu amigo, assim, o Caetano Veloso, que fala que o livro é maravilhoso dele. E assim, várias pessoas
isso
que
isso vale muito. No meu caso, talvez um pouco especialmente, Fábio, porque eu tenho uma formação muito heterogênea. Eu não domino nada. Eu não sou especialista em nada. Eu lido com problemas, não lido com autores. Lido com conceitos, não lido com disciplinas. Então, assim...
Porra, Chico, se você não entende nada, e nós aqui,
porra,
ok.
É, eu tô queixado
de... Você sabe perfeitamente o que eu tô
você
falando.
Você jogou nós aqui, então, pro lugar... O lugar onde você foi aí, você acabou acabando com nós, na
por
verdade.
Por acaso, ele
não... Esse aí é o que não entende?
Ele fala isso pra gente falar isso pra ele.
Eu não domino. Não, eu não domino. Eu, cara, eu comecei a estudar cedo, assim, por conta própria mesmo. Com 15, 16 anos, eu estudava sozinho já. Mas eu fiz mestrado e doutorado em semiologia e teoria da literatura. Fazia disciplinas na filosofia, na psicanálise. Estudei agora recentemente ciência política, estudo cultura brasileira, estudo canção. Então eu sei muito, muito pedaço de muita coisa. É diferente de alguém que tem aquela trajetória acadêmica exemplar.
Incrível.
Que o cara fez cientista, ciência política, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Esse é um cara, um especialista, né? Eu não sou essa pessoa, assim. Então o que para mim... É mais importante ainda quando, por exemplo, nesse livro agora, né, eu não tenho formação em ciência política, só que eu tenho interesse pelas coisas e eu tenho muito desejo pelas questões candentes do mundo. Eu me movo muito pela temperatura do mundo. Quando eu me formei, mestrado, doutorado, por incrível que pareça, a teoria da literatura era uma coisa importante. Assim, meus amigos, agora eu perdi uns 3 agora. Mas assim, os cadernos de jornal, o Mais, da Folha de São Paulo, Prosa e Verso, do Globo, eram cadernos de muito prestígio. Quem escrevia eram críticos literários, vejam só. Você saberia me dizer o nome de um crítico literário vivo hoje? Não. Dificilmente, né? Porque o debate, ele vai mudando de acordo com a temperatura do mundo. E o que a gente está vivendo não só no Brasil, no mundo todo, nos últimos 10, 15 anos, assim, é que a política tomou o lugar de objeto quente do mundo, de lugar quente do mundo, né?
Uma época que ele não sabia o nome de analistas políticos.
Oh, exatamente. Agora, eu como intelectual público freelancer, porque eu tomei a decisão de não ser professor universitário a certa altura da minha trajetória, eu tenho que estar onde a temperatura do mundo está. O que me obriga a estar sempre estudando coisas novas. Mas ótimo, sempre com esse risco de estar me metendo em lugares assim... Esse meu livro, para terminar, assim, esse meu livro Diálogo Possível, é um livro curioso, porque é um livro muito grande, mas ele é um livro, eu diria, irregular no sentido de que, para cientistas políticos, na sua maior parte, ele, na melhor das hipóteses, vai ser ok para um cientista político. Eu fico imaginando meu amigo Marcos Nobre, sei lá, lendo meu livro, né? Ele vai falar, pô, não, beleza, ok, tá? Um psicanalista lendo um livro vai falar, ok, entendeu? Sei lá, alguém que gosta de cultura popular provavelmente vai dizer, ok. Mas dificilmente alguém pega todos esses saberes e submete o mesmo objeto à abordagem de diversos ângulos diferentes. Acho que se tem alguma coisa, sem falsa humildade, assim, que eu tenho uma contribuição a dar... É esse lugar, assim, como é que você... Porque um mesmo objeto, ele é muito melhor revelado se você o submete a uma perspectiva, assim, meio cubista. Sabe? Como é que você pensa o mesmo objeto pela psicanálise, pela ciência política, pela cultura popular, pela história, pela antropologia, em vez de você olhar o mesmo só por um ângulo?
O que jamais um especialista poderia fazer.
O que jamais um especialista
poderia fazer. Ou seja, você é um intelectual público, seria traduzido... Um civil armado até os dentes de conhecimento.
Que bonito isso, é isso. A gente se lambe muito.
Esse livro dele é muito bom, só faltou desenho.
Só faltou desenho. O MC, deixa eu fazer um comentário que o MC fez pra mim. Quando o MC leu meu livro, e falou assim... A primeira coisa que ele falou foi assim... Porra, bibliografia boa pra caralho, tô lendo várias coisas que eu tô pegando.
Eu adoro, depois que eu entendi o que é a bibliografia, menino, mergulho ali, eu vou nela antes de ler o livro.
Pouquíssimas figuras, né?
Vamos seguir aqui.
No quesito figura, acho que esse é meu protesto.
Na volta a gente fala dos super amigos. Você conhece alguém que todo mundo ama, quer estar perto, é chamado pra toda festa? Marca essa pessoa lá, hashtag Papo do Segundo GNT, e avisa que a gente vai falar dela já já. Avisa.
Samba rock, mano.
É, né? Me lembrou muito Sugar Ray Leonard.
Não é?
Roy Jones Jr.
Eu achei.
Escola bailarina.
Eu me vi agora por um segundo e falei, popó? É. Isso.
Não, mas isso aqui podia é o quê? Terceira aula? Tipo,
essa é a quinta aula.
Já estamos em quê? Na oitava?
Não, essa aqui estamos na sexta mesmo.
Cuidado com o Whindersson, hein?
Não, mas tá indo bem, tá indo bem com o Gonçalo de Speed, meu amigo, uruguacho.
Sim, ótimo ele. Gostei, me ajeitou no boxe. Agora é assim, a gente tá de volta.
Na aula 40, tu tá voando.
Você acha?
Eu acho.
É isso que vai acontecer então. A gente voltou com o Papo de Segunda, hoje em versão somente amigos, ou melhor, super amigos. Essa é a palavra que alguns estudos têm usado para classificar pessoas que têm ultra facilidade em fazer amizades. Essa que todo mundo ama, quer ter por perto. Aparentemente, elas têm um traço em comum. Chama-se apego de segurança. Elas confiam que vão ser gostadas e acabam sendo mesmo. O que faz alguém ser mais ou menos gostável? Hein? Você confia ou desconfia de que vão gostar de você? Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT. Tem toda uma teoria por trás dos apegos, mas a premissa básica é bota na cabeça que as pessoas gostam de você que elas acabam que vão gostando de você. Funcionou assim na tua vida, Joãozinho?
Cara, funcionou. Acho que depois de mais velho, que eu comecei a ter segurança, comecei a entender minhas qualidades sociais ali, E aí, sem falsa modéstia, eu acho que eu tenho qualidades sociais.
Tá com a quase 40 já.
É. Mas eu... É 39.
É, não, mas é. 40...
Eu acho que... Mas eu acho que a minha maior qualidade é a escuta. De verdade, assim. Você escutar, principalmente hoje em dia, eu acho que é um grande... E óbvio que não é uma técnica. É porque realmente eu sou fofoqueiro e eu gosto de saber das pessoas. Então eu pergunto muito. Outro dia eu tava... Um amigo meu, que eu fiquei amigo na pandemia, ele... O pai dele, ele não conhece o pai dele. O pai dele foi um caso com a mãe dele, que ele nunca conheceu, um cara de fora do Brasil. E aí um dia, no nosso quinta vez que a gente estava junto, eu falei, teu pai, como é que é com teu pai? Ele, pô, meu pai, tananã, tananã e tal. Aí, 3 dias depois, ele falou, João, que loucura, né? Que loucura, eu não falo com ninguém sobre meu pai, nenhum amigo meu sabe do meu pai. Eu falei, mas por que você não conta? Ele falou, não, porque ninguém pergunta. E teu pai? Eu acho que é uma característica minha, de fofoqueirito mesmo, que eu tenho de querer saber.
De fifi.
É.
Eu não acho que é só isso não, João. Deixa eu vou fazer um elogio. Para mim, o João é o mestre da arte da conversação. O que não é uma coisa óbvia. A conversação é o próprio elemento das relações sociais, das amizades ou das relações triviais, né? Eu, por exemplo, não me considero um bom conversador. Conversação é uma arte muito específica. Assim, eu sou um bom palestrinha, se você quiser. A minha fala é, em geral, uma fala pública. E, às vezes, mesmo no espaço da amizade, vocês já devem ter sentido isso, talvez vocês não sejam cruéis ao ponto de falar que eu estou falando a verdade nesse momento. Mas, às vezes, mesmo no espaço da intimidade, eu estou falando uma coisa que eu poderia estar falando no jornal, entendeu? O João, não. O João, não. O João... Olha lá, filha da mãe. O João
acho
o cara
admirável
que...
também.
Uma outra coisa, tudo bem. Mas o João é um cara que sabe conversar, velho. Conversar é uma arte. Conversar é uma arte que entretém, envolve afeto, não deixa a palavra cair. O que é uma habilidade extraordinária, inclusive aqui no programa. Eu fazer o programa do lado do João me dá uma serenidade, velho.
Você sabe que em algum momento
imagina
ele
se
vai...
esse programa sou eu e Emicida, por exemplo. Acabou, velho.
E até longos momentos de... Pode crer.
É um Monty Python, um involuntário. Então é engraçado, assim, cara, que o João tem essa coisa assim, porque, sei lá, Fábio ou Emicida ou mesmo eu, cada um de nós aqui desenvolveu habilidades específicas nos seus respectivos campos, que são socialmente valorizadas, em determinados ambientes mais, em determinados ambientes menos, e que fazem com que a gente chegue num lugar e, em determinados ambientes mais, outros menos, tenha mais atenção. A gente sabe que vai ter uma atenção pelas habilidades pelas quais a gente é reconhecido. O João é mais do que isso, assim. O João é a habilidade dele, é a própria matéria da relação social. Isso é uma coisa realmente muito rara, João, e que faz as pessoas se sentirem muito à vontade. Ao seu lado, assim. Mas evidentemente, agora para falar a verdade, desde que essa é a premissa fundamental, ele queira gostar.
Exatamente. E aí já nivela. Já é uma média de corte altíssima.
Quando não quer, é a pior pessoa do mundo.
Acabou.
É tudo o contrário do que eu falei.
Absolutamente, exatamente.
Isso também acho muito louco. Como ele que vira um interruptor, assim, né? Quando ele não quer gostar.
Muito rápido.
Ele chega muito...
Mas característica, quando eu já venho se aproximando, João, e eu tô com uma pessoa que eu sei que não vai rolar, eu já falo, tchau, tchau, deixa eu ir embora. Ele vai te odiar. Eu já vou embora, porque se odiar vai atrapalhar a minha vida tanto. Mas sabe que uma coisa...
Sabe que eu gosto da liberdade dele de fazer isso aqui, ó. Muito legal, seus novos amigos, hein?
Não, outro
dia... E a atenção que ele planta em mim.
Não, porque, pensa
bem. O que essa pessoa fez?
Não, mas são 5 anos de programa?
5.
5 anos de... E eu ensinei muita coisa pro Leandro, entre elas abraçar, sorrir, algumas coisas que eu ensinei pra Leandro. Menina, ontem, o Whindersson Nunes, do nada, vídeo com o Whindersson Nunes, esse menino que eu amo, que eu criei. Que loucura, nunca apareci nesse Instagram.
Com o Whindersson?
Que loucura, nada contra o Whindersson, mas nunca soube de amizade, De repente, esse CPF
é reservado,
aqui,
cara.
É engraçado. É reservado. Bom, daqui a pouco vai ter áudio do Whindersson também começando música, enfim. Isso. Aí vamos que vamos.
Investe, daqui a 10 palco. Anos você ganha um
eu
vídeo
não tenho
também.
Mais, eu não tenho mais material afetivo para investir em você. Não pode, eu lavo minha mão, mas é agora igual, eu vou você. Sumir. João. Você vai me ver andando na rua e você vai chorar. E aí sim você vai sentir uma falta.
É igual consórcio. Você já começou, você não pode parar de pagar agora. Mano. Daqui a pouquinho você vai ser premiado, contemplado com a
carta. A Emicida vendeu caro. Emicida, assim, levou umas duas, três temporadas pra Emicida abrir mesmo. Eu fiquei chateado quando a Emicida abriu. Eu gostava do... Eu tentava abraçar a Emicida, dava aquela endurecida.
Mas tem uma coisa engraçada. Isso, as redes sociais atrapalharam muito, porque ela homogeneizou a coisa toda. Porque eu lembro, assim, na minha época de escola, que tinha um moleque que na escola era zoado, mas que na rua dele, ele era meio reizinho. No clube, ele era um cara importante, mas não sei aonde não é. No play, ele era um imbecil. E agora não, por conta da rede social, você é um imbecil em todo lugar, porque descobrem que você é um imbecil e acabou. Mas é muito interessante ver pessoas também sendo diferentes em ambientes distintos. Eu vejo, por exemplo, minha irmã, quando tá com minha irmã Alice. Quando ela tá comigo, ela tá em família, é muito difícil se sobressair, porque eu falo muito, minha mãe fala muito, minha avó fala muito. Então, Alice que também fala. Mas ela é mais quietinha na dela. Quando ela tá no grupo de amigas dela, ela é a mais legal das amigas, ela é a mais falante, ela fala... Eu penso, olha que interessante, essa pessoa saiu desse lugar, foi pro outro e de repente ela virou uma super amiga naquele grupo.
Eu usava ali muito isso, eu saía da escola onde eu era zoado, chegava no clube e falava, na escola eu sou rei. Aí eu era muito zoado e eu ia pra próxima. Lá no clube eu sou rei. Pô, contei uma coisa aqui que eu me lembrei outro dia, que eu... achava que eu, durante um ano da minha vida, eu achei que eu jogava no Flamengo.
Como assim?
O quê? Que eu jogava no Flamengo. Como nunca contei isso. Comecei a gostar de futebol. Falei, mãe, quero jogar futebol. Ela foi lá e me matriculou na escolinha do Flamengo. Me deram uma camisa e eu voltei pro colégio.
Isso é um papo de confiança do primeiro
dizendo
bloco.
Dizendo que eu tô jogando lá no Flamengo.
Sério?
É. Eu não entendi que... Achava, até um dia que eu vi um outro cara com a mesma camisa que eu vi que não era titular e aí todo mundo caiu. Mas eu achei durante um ano. Eu falava na escola, falava, eu tô jogando lá no
jogando
Flamengo.
Flamengo.
O Lourenço acha que eu fui jogador profissional.
Ah, é.
E eu não me aproveito disso, assim. E eu falo, não, Loura, eu não fui jogador. E todo amigo dele que vai na casa do papai foi jogador profissional.
Mas ao mesmo tempo, imagino, por exemplo, agora MC. Agora MCida é a sua nova Xuxa. Então as pessoas querem ser seus amigos. As pessoas...
Eu não sei se a nova Xuxa é a melhor.
Poderia ter outras.
Eu não vou deixar em aberto aqui também, porque eu gosto de ver outras perspectivas. Mas eu entendi, eu me compreendo, me completa.
Eu aceito, eu entrego, eu agradeço.
Mas eu vou só deixar em aberto aqui, talvez possa ter
a possibilidade
outra maneira,
de não ter sido a melhor referência.
É, as pessoas...
Vamos que vamos, entendi o ponto.
Vamos seguir, vamos bater, engata a terceira e segue. As pessoas querem que você esteja nas festas, nos eventos, nos lugares. E aí, como é que é essa forçação de você agora ser... Porque você é um cara mais caladão, mais quieto, você não me parece o cara que chega na festa, mas existe uma forçação para que você agora seja um super amigo. No fim das contas, o Whindersson, você, olha essa aí, olha que legal isso está acontecendo. Não tem um lugar que você tem que ficar um pouco desconfiado quando você hoje vira um super amigo, por exemplo?
É um ledo engano da parte delas que eu vou virar essa pessoa.
São dois problemas, acho achar e deixar de achar.
Acho que eu já dei indícios o suficiente para que elas concluam que isso não vai acontecer, entendeu, mano? Primeiro que eu faço a coisa que mais afasta as pessoas, que é tipo assim, tô eu e você aqui. Eu sento e abro meu livrinho.
Segundo que você não bebe.
Não bebo, é verdade.
Verdade, faz toda a diferença.
Não, até dou uma bibiricada, mas muito raramente em casa, em ambiente que eu tô, tipo, tô seguro, né?
Que onde a pessoa não pode entrar sem eu deixar.
Sacou?
Mas eu entendo isso de você também se fechar no seu lugar. Eu tô com a Nathalie numa festa, eu me forço aí nos lugares. Eu falo, Nathalie, a gente tem que ir pra conhecer gente nova.
Mano, você sabe que você tem virado meu parâmetro.
Do quê?
Um monte de coisa. Várias situações que me chegam, eu me pergunto. Fábio iria? Porque eu fico numa competição interna comigo mesmo de Porra, mano, o Fábio é muito legal. Eu posso ser um pouquinho mais legal também, entendeu?
Mas tu tá mirando num...
É. Então, mas aí eu desisto também, Chico.
É, mas João
senão
iria.
Eu vou terminar minhas coisas aqui, entendeu?
Senão... Vai, mira no João iria.
Eu fico. Não, eu... Não, mas o Fábio é isso, é tipo assim, vou batizar minha boneca. Vai lá que vai ser importante pra mim. Corta a história dele. Ei, batizado da boneca, um negócio louco. Mas ele faz pra, me irritar... né? E pra me deixar mal pra mim.
Eu sempre recebo mensagens do João, você é uma pessoa boa. Assim, quando eu posto assim, eu no chá de panela de não sei quem, no interior de Goiás, ele, você é uma pessoa boa. Você...
Mas posso fazer uma pergunta pra você?
Peraí que eu ia vôlei. Falar. Essa que você mandou agora há pouco do jogo de vôlei da menina que você foi, eu falei, imagina você vai no lugar e tá o Fábio Porchat jogando vôlei.
A filha da Glória,
assistindo o jogo de vôlei
dela, tinha que ir assistir.
Eu queria perguntar uma coisa pra
você. Eu ia falar alguma coisa. O que eu ia falar?
Não sei.
Eu comecei a falar e tu me tirou. Do que eu tava puxando o assunto mesmo? Você...
E na festa.
Do assunto...
Da Xuxa.
Ah, da festa. Não, é só então um negocinho. Assim, que eu falei pra Nathalie, eu me forço aí nos lugares pra conhecer gente diferente. Aí eu lembro, a gente tava numa festa, até a festa que a gente tava outro dia. E aí tava... Rafael Portugal tava também. Aí fiquei eu, Nathalie, Rafael Portugal e Vanelli, mulher dele. E a gente ficou... Daqui a pouco eu falei, gente, a gente não pode vir pra uma festa, tem um monte de gente que a gente não conhece, e ficar conversando só entre a gente. Vamos circular e conhecer gente. Vamos puxar assunto. Vamos falar que de repente tem ali, ó... Olha ali, de repente, tem uma... Olha uma Juliette surgindo. Vamos conversar com a Juliette e ver o que acontece. Olha um Zé Loreto falando oi. Vamos dar um oi ali. Pro...
Eu gosto que ele trata tudo meio feito trabalho, entendeu?
É, isso aí não é o Projac? É, o...
é quase foi uma peça de
ele
tipo
fala
isso.
Como se fosse em qualquer lugar, né? Aí, pô, festa, você tá na tua festa. Juliette. Quando aparece a Juliette... Você...
Não, não. Mas, por exemplo, quando é festa do fim do programa, que sai todo mundo pro churrasco, pessoal da produção, do elenco, aí sai, eu vou de rodinha em rodinha, que eu quero saber como é que tá rolando aí. Mas eu fico me forçando a tentar sair do mundo, sair do meu lugarzinho fácil como um do livrinho, pra tentar, não, vamos conhecer esse pessoal que eu não sei do que se trata. Pra tentar fazer amigo.
Sair da bolha.
Sair da bolinha. Fala, pergunta.
É, não, Leandro é um cara desconfiado com pessoas. Podemos definição. Botar assim?
Uma boa definição.
Não é tipo...
Com o ser humano em geral, assim. Nem sei se o projeto é esse o sucesso todo que falam.
E você me disse uma frase que eu conto pra todo mundo e levo pra vida, que é quando alguém pergunta pra Emicida, e aí, Francisco Bosco é legal? Mentira, em geral é gente que ele conhece menos. Fulano é legal? Ele fala, comigo é. Que está implícito. Comigo é fácil ser, hoje em dia. Uh-huh. Né? Comigo está...
Sim,
tá, né?
Hoje sim em dia a Marina me pergunta muito, fulano é legal? Aí ela mesma já responde, não, com você sim, mas você acha que essa pessoa é legal? Eu falei, aí já não sei, tenho minhas dúvidas.
O que você acha que te fez ficar... É personalidade, foi a vida? O que te faz ser esse... Bichão do mato, esse tigrão, essa Juma Marruá.
Eu ia falar isso,
essa Juma Marruá. Eu quero ir embora.
Ara. Eu acho que é tipo... Primeiro, porque eu gosto muito de música. Eu gosto de estudar música. E isso ocupa muito tempo. Então eu gosto de estar nos lugares de nerd de música, entendeu? Em geral, os eventos, as coisas para as quais eu sou chamado, são lugares... Isso que eu vou falar, acho que eu já falei isso aqui uma vez. Mas tem uma coisa muito bizarra, que você vai num lugar pra ouvir música e as pessoas não estão ouvindo música. Você vai, tipo, num show e as pessoas querem conversar em cima do show. Eu odeio que, tipo, eu esteja vendo um show, pra mim é super desrespeitoso, tá ligado? Uma pessoa tá se esgoelando de cantar com o bagulho que é a vida dela e vem alguém que fica assim, ó. Mas o que é que você tá achando aí se Brasil traz mesmo esse ano?
Rio de Janeiro, muito mais que São Paulo, né, MC?
Sim.
Rio de Janeiro, eu não sei como é que teatro de música sobrevive no Rio de Janeiro, assim. Porque parece que tudo é ocasião pra virar encontro social.
E parece, pra mim, e não é só porque é um colega de trabalho agora, é porque eu tenho essa relação, eu gosto de ver, eu sinto prazer vendo a performance. E pra essa pessoa que quer cobrir o show com a conversa dela, parece que eu tô sendo extremamente arrogante. Mas eu não tô sendo arrogante, eu tô sendo respeitoso com quem tá no palco. Mas cria um monte de situaçãozinha dessa, sabe? Esse tipo de coisa onde eu tô ali por uma coisa. Se eu não posso fazer aquilo ali, aí, como diz os velhos, boa romaria faz quem fica em sua casa em paz.
Agora, deixa eu pegar a carona nessa. O MC fala que fica em casa, que gosta de música e tal. Esse negócio de solidão, ficar sozinho, é muito ambíguo. Outro dia até o João tava falando sobre isso aqui um pouco, assim. Mas eu queria valorizar essa dimensão do estar só na companhia das intensidades, por exemplo, da arte. Assim, né? Você está com o seu piano em casa, você está estudando em casa, você está escrevendo em casa, sozinho, as pessoas valorizam um pouco, assim, parece que é uma tende a ser visto como uma dimensão negativa da solidão, como pode ser uma dimensão super afirmativa, né? Quantos grandes escritores solitários, quantos grandes artistas solitários, porque estão na companhia das maiores intensidades, né? Tem uma coisa muito bonita do Deleuze, uma das páginas mais bonitas da história da filosofia para mim. Ele falando sobre a questão da doença dos artistas, assim, como é que tem toda uma tradição em certos períodos mais, por exemplo, período romântico, né, de artistas frágeis, com um corpo muito frágil, artistas que morrem cedo, artistas doentes, raquíticos, tá, aquela coisa assim. E ele fala que o artista é uma figura que dá o corpo para capturar as intensidades da vida. O que é a arte para o Deleuze é você conseguir capturar a vida que está pulsando aqui. Como é que você captura a vida que está pulsando aqui e prende ela dentro de um meio? A página escrita, a música, a piada, né? Mas tudo você tem que ter uma força enorme de conseguir capturar a realidade, que é uma coisa viva por definição, e colocar num meio estável e morto por definição, a página, a tela. E fazer esse transporte do imediato para o meio, da vida para o não vivo, é alguma coisa que exige tanta intensidade que o artista dá a sua vida para poder colocar a vida num meio e que os outros possam usufruir dela, né?
Eternizar.
Eternizar, exatamente. Então, né, no limite, o Deleuze dizendo, o artista, na verdade, ele falta a ele corpo porque ele dá o corpo à página. Falta a ele a vida porque a vida passa por ele e ele tem que dar a vida ao suporte que ele trabalha, né?
Ah,
bonito isso,
chegou, né?
Bonito.
No bagulho, acho que agora chutou. Não, e tem um negócio também que é foda. Quando você sai de casa, você vira o CNPJ. Entendeu? Depois que você é reconhecido pelo que você faz, entendeu? Muitas coisas, você vai fazer qualquer coisa, vira trabalho, ainda mais hoje, né? E sei lá, acho que conviver no meio da indústria, meses nos lugares, né, que se estabelece que um artista precisa estar, me exige um personalismo que me dá muito pouco prazer, saca? Talvez eu devesse ser mais egocêntrico nesse sentido, assim, e eu acho que não, eu gosto de ser um observador. Saca? Outro dia encontrei um amigo meu e tem esse comportamento meio doentio. Eu encontrei com um camarada meu aqui no Rio. Ele falou, não, vamos ali que nós vamos tomar um negócio, vai estar tocando samba. Eu encontrei com ele. Ele simplesmente não falou comigo. Durante uns 5 minutos ele fez isso aqui, ó. Ó quem eu vou encontrar agora. Aí foi lá ele. Aí eu falei, oh, boa tarde, mano. Ele, o homem tá bravo hoje, hein? O homem tá bravo hoje. Saca? O mano ficou trocando uma ideia na live, sei lá, que ele tava fazendo no stories dele, e é isso aí várias vezes, entendeu? Então eu pego minha flautinha lá, eu preciso melhorar mesmo, entendeu?
Tô começando a achar que a Xuxa era uma boa referência.
Talvez Michael Jackson. Eu acho que eu cheguei lá no dia que o Emicida começou a ir na minha casa e ficar de moletom sentado assim, ó, comendo os hambúrguer, ele falando, vai, pega ali a água pra mim. Ele virou, né? Você ficou ali se sentindo bem, né? Ah,
sim, não, eu não costumo fazer isso, não. A única casa que eu vou é a minha.
E a minha.
É, agora eu vou na sua.
Mas reclamou do feijão.
Reclamou, porque tava ruim.
Tava ruim.
Ah, não, mas é que ele pegamos um dia ruim ali também. Ele selecionou rápido.
É, foi mal.
Selecionou rápido.
Eu fiz aquele papo de carioca, passa lá em casa amanhã, 2 da tarde lá. Ele, 11h30, acordei com 13 ligações.
Amigo, eu sou de São Paulo.
Tô aqui fora. Peraí.
Eu sou de São Paulo, a gente tem essa coisa assim, a gente arruma, tem a roupa de sair, entendeu? Tomei banho.
Roupa de domingo.
Passei
acordou
a cabeça, 9. Roupa de... É, entendeu?
Acordou 9, alongou.
Comportamento de um caipira, entendeu?
Tipo... Mas tem uma coisa também de, tudo bem, a gente tá falando aqui da gente, de ser quem a gente é e tal, mas tem também aquele que a gente vê que é o super amigo lá, e aí tem uma vontade de também fazer parte do rol dos amigos do super amigo. João, tem isso de alguma forma?
Não entendi mesmo, como assim?
Não, porque a gente tá falando aqui, o João é assim, amigo, tal. Eu tô dizendo assim, um... Cláudio. Uhum. O Cláudio é um super amigo, ele reúne gente, ele começa todo mundo... Você já sentiu... Eu quero estar com o Cláudio, porque o Cláudio é um cara que...
Cláudio sendo uma pessoa fora do nosso...
É, Cláudio.
Cara, eu acho que todas essas pessoas... A gente tava falando aqui agora, assim, populares entre um grupo pequeno de pessoas que sejam, tem algum carisma, tem alguma coisa interessante. Em qualquer lugar você pode achar uma pessoa muito especial. É só você ter uma coisa que eu aprendi com você, que é olhar para o que está em volta. Em volta tem muitos presentes na vida. Quando você, por uma questão de insegurança ou por uma questão qualquer, você anda muito em si mesmado, anda muito com a cabeça baixa, sem olhar para o mundo, com aquele negócio que o cavalo na carroça anda, você perde muito desse tipo de Cláudio. Uhum. Você perde muito desse tipo de vida. Esse tipo de gente, em geral, por algum talento, e em geral esse talento é interessante, mesmo que seja assim, uma pessoa que tem ideias completamente diferentes de você, enriquece o seu mundo quando você encontra. Então, sim, qualquer tipo de Cláudio desse que junta pessoas me interessa em algum ponto.
E tem tantas possibilidades da pessoa ser interessante, né, João?
Total.
Sabe uma coisa lamentável no meio de onde eu vim, assim, de universidade, coisa teórica e tal? É uma grande tendência as pessoas só reconhecerem virtudes intelectuais.
Ah, verdade.
O que eu acho um empobrecimento. Conheço outras pessoas também que só reconhecem virtudes de poder. Tipo, conheço pessoas que só orientam a sua vida social pelo tamanho dos seguidores do Instagram de alguém ou de qualquer índice de métrica de poder.
Conheço bem, inclusive.
Conheço bem. Outras que só se orientam pelo dinheiro. É. E, porra, a vida é tão rica, tem tantas outras virtudes.
Ou só pela fama, tem um...
Ou só pela fama, tem tantas outras virtudes mais discretas e tão bonitas assim, que se você entra naquele universo, eu mesmo demorei muito tempo a reconhecer a pluralidade das virtudes
e
das
o próprio,
pessoas.
A própria, uma coisa que também me chama muita atenção e me dá muita vontade de conhecer é gente que tem muito apego e é muito aprofundada no próprio universo. Sabe, gente que tem um universo muito rico? Você chega lá, tem um tiozinho que entende tudo de planta. Eu não estou falando emicida.
Eu não sou tiozinho, eu sou jovem.
É um cara que está ali, que entende da terra, que entende do tempo. Hoje vai virar. Por quê? Quando aquela nuvem encontra aquela ponta ali.
Isso é muito interessante.
Isso eu tenho muita inveja.
Hã? Isso eu também.
Isso eu tenho. Eu não quero morrer sem saber o que é um terral. Você, por favor, alguém... Nunca, cara.
Vocês estão falando, sabe quem é o cara que tem esse bagulho, que tocava comigo, mano, um irmãozão que eu tenho? O Carlos Café do Pandeiro, mano.
Carlos, não toca mais?
Não. O Café é só às vezes. A gente faz uns outros espetáculos, ele participa. Mas é um irmãozão que é pra vida, assim. E ele tem um negócio que a gente ia tocar fora do Brasil e eu sempre achava impressionante, que ele é o... Como é que chama? É a pedra de Roseta. Sabe, ele não precisa de tradução, mano.
Sério?
Não interessa se você tá no Japão, na Espanha, nos Estados Unidos, ele entra num táxi e fala pro cara, irmão, você vai pegar aqui, ó, 4 quadras virar à esquerda aqui, ó, na pontinha do bigode, não tem erro, taxista.
Foi. É confiança
uma vez,
também.
Eu tava na Alemanha. Na Alemanha, a gente foi numa festa, a gente chegou um dia antes, os caras queriam ir num baile.
Alemanha,
a gente
vai pra festa, né?
Eu sou muito festeiro na Alemanha.
Em Berlim é parada.
A gente foi
violenta.
Pra uma festa em Berlim e tava tocando um samba rock. Tinha um DJ brasileiro tocando um samba rock. Aí ele catou uma mina turca, começou a dançar um samba rock com uma mina turca, só que nenhum dos dois falava a língua do outro. E eu tava aqui de canto com meu mano Samuel tomando um drink, ele vinha segurando a mina pela cintura aqui assim, ó. Aí ele chegava assim, ó, neguinho. Que ela tá falando? Aí a mina falava, what's your name? Aí eu falava, ela tá perguntando seu nome. Ele, Carlos Café do Pandeiro, amor. E voltava lá pro meio do barraco, tá ligado? E voltava. De repente ele vinha aqui, ó, desviando dos outros. Pá. Chegava aqui, ninguém ela tá falando. A mina, where are you from? Aí tá perguntando de onde você é. Ele, Iporanga, amor, depois de Santa Marta. Depois de Santa Marta.
Depois de Santa Marta.
Meu mano.
Com certeza fosse em questão pra ela, né? Mas é antes ou depois de Santa Maria, é depois. Tá bom.
Carlos Café tem esse barato.
Ai, que maravilha. Olha aqui, a gente já volta pra falar sobre barraco.
Brasileiro tem fama de barraqueiro? Dá escândalo, resolve ou só tumultua ainda mais? Arma seu barraco lá na hashtag Papo do Segundo Jeito que a gente já volta. Depois de Porã. Voltemos com o Papo de Segunda.
Tem outro bloco?
É.
Ah,
e especialmente, sabe pra quem? Pra mandar um beijo pra Chanel, que tá assistindo a gente.
Quem?
Nossa fã Chanel. Ama a gente.
Chanel, beijo pra
sempre assiste o Papo.
Ah, é?
E tá hoje assistindo aqui.
E eu vou já aproveitar esse gancho pra dar um beijo pra nossa querida Flávia Lima, que faz aniversário hoje.
Epa! Epa!
Que parabéns!
Entendi, parou! Parabéns! Flavinha, beijos! E agora a gente vai falar de barraco. Gisele Bündchen tá vivendo a crise no casamento. Ah, peraí, é só antes do barraco, o Elton mandou explicar pra você que terral é o vento que sopra da terra pro mar.
É óbvio.
Se imagine em pé na praia olhando pro mar. Se você sentir o vento soprando nas suas costas em direção ao mar, é o terral.
Pode ser o João Vicente.
Pode ser.
Mas obrigado.
Se você sentir um vento batendo nas suas costas, pode falar João.
É, pode ser o terral e o João Vicente.
Ele tem essa mania mesmo.
A Gisele Bündchen está vivendo uma crise no casamento e foi chamada pela imprensa norte-americana de barraqueira. O João disse que ela é cabeça quente daquele jeito de brasileira estourada. E a gente debate agora se essa é verdade, esse bilhete do nosso rótulo, né? Mulher leva mais a fama de barraqueira que homem até. O que te faz perder a linha? Grita com a gente lá na hashtag Papo de Segunda no GNT, porque tem vezes que o bom senso pede que a gente perca o bom senso e arme um barraco, é isso mesmo, Messina?
Ele já
tava deitadinho. Rapaz, eu olhei, ele tava aqui assim, ó. Ele tava já, achei até que tinha tomado uma zarabatana.
Hoje ele merece, velho. O cara entregou.
Entregou.
Ele tomou o comprimido dele, que ele toma pra ser faleia.
Ele tomou um draminho frontal. Só pra dar uma baixadinha.
Pra ter batido o chaveiro, ele tá aqui.
Sabe, você tá falando comigo?
Às vezes é bom armar um barraco. Tem que armar um barraco.
Ah, depende da situação, né,
sim,
mano?
Mas não é muito.
Tipo o quê? Da minha personalidade, mas tem vezes que as pessoas desafiam a lógica, né, mano? Então, não, é sério, tipo, a bandeira do Brasil tá escrito ordem e progresso, mas uma frase que poderia substituir ordem e progresso e que, mano, faz sentido pra toda pessoa que nasceu nesse país é ele não é nem louco, ele tá me vendo. Então, mano, e é impressionante como não tá.
Ele não é nem louco, ele tá me vendo.
Mano, tipo, tem gente que não tá vendo. O cara, tipo, mano... Não sei, tem 1 milhão de situação onde essa frase se encaixa perfeitamente, exatamente por causa da falta de noção. Então, às vezes, sim, né? Você precisa descer das tamancas ali e causar.
Eu fico muito aflito quando tem gritaria, assim, quando... Aeroporto tem muito isso, quando perde o voo. É absurdo! Isso aqui é o país! Que começa a ter um negócio... Eu nem sei se a pessoa tá certa ou errada, mas eu fico tão agoniado com aquilo. Muita gente gritando com coisa assim... Tá chovendo. Fechou o aeroporto.
É.
Pessoal, que absurdo! Bom, mas não tem o que ser feito.
Eu gosto. Hoje aconteceu um negócio no voo. Eu não sou o melhor amigo do avião, entendeu? Mas aconteceu um negócio, apagou todas as luzes. Tava no solo ainda. Eu não sei, depois aí... Deve ter alguém entendido aí. Depois me mandou uma mensagem falando que a bateria que ilumina a cabine...
O Júlio pediu pro comandante pra você descansar.
Tá ligado? A bateria que faz o danado ficar voando são diferentes, elas são independentes. Porque não dá também pra mim, né, fazer um café e pifar o danado, né? Agora, apagou a luz, ele tava manobrando pra poder decolar.
Você viu o nível do medo por esse raciocínio.
Não, foi pra onde minha cabeça foi pra eu ficar em paz, né? Agora, o louco é a tensão que se estabeleceu e o pessoal que tava indignado aqui, começou a falar, isso aí não se faz. O mano tava doido pra fazer um barraco. Ele devia ter colocado aquilo pra fora, entendeu? Mas ficou esse verniz da elegância, da civilidade, as pessoas, não, isso não se faz. Ela tá...
Mas
e o negócio vai subir assim, acabou de piscar, todo mundo viu.
Não, e é muito bom, né? Que o verniz da civilidade que... Se a pessoa tiver certa, ela vai morrer. Ela vai ser elegante.
Não, mas o discreto charme da burguesia.
Vou lá morrer, mas bom.
E esse negócio de assim, você abaixa o volume no 3, mas sobe 2/8. E aí a pessoa fica assim, ó. Isso não se faz.
Eu reclamo muito quando alguém fura a fila. Tem sempre um pessoal aí, olha lá, furando fila. Vai lá avisar que tá furando fila.
Não, e quando a pessoa avisa de uma maneira alternativa, tipo... É fila, hein? A pessoa vai ouvir, mas você não quer o confronto. Alguém teve problema hoje com caixa de som esses dias?
Ah, eu tive agora, voltando de Fortaleza. Aliás, o Ceará é uma maravilha. Como eu gosto do Ceará. Sempre que eu vou ao Ceará, eu volto pensando, o Ceará, as pessoas tinham que vir mais no Ceará. Fui a Canoa Quebrada, delícia. Aí tava ali em Fortaleza, no aeroporto, pra voltar. Sentei ali pra esperar o avião E na minha frente, um senhor com o celular aqui, ouvindo música. Mas não é que ele tava ouvindo música. Ele tava ouvindo uma música na casa dele.
No talo.
No talo. E eu achei até esquisito. Eu falei,
que é a música que para pô.
É barulho. É, depende, coisa,
né?
E aí eu pensando, será que é uma brincadeira isso? Porque só não pode fazer isso, né? No meio. Não, era ele ouvindo mesmo normal. E ele não tava mal em cara, ele só tava ouvindo. E eu falei, bom, eu vou falar com ele. Vou falar, você pode diminuir um pouco a música? Mas ao mesmo tempo eu pensei, eu vou arranjar
vai confusão.
Se esse cara falar, não vou, eu ouço que eu que. Aí eu vou criar essa briga. Eu fui embora, eu preferi nem chamar atenção. E tava todo mundo incomodado. Mas eu levantei, andei 5 cadeiras pra lá, fiquei quieto, preferi.
Eu tenho esse bagulho também, mano, de tipo assim, você pensa 2 passos pra frente também. Porque se a recepção não for a melhor, aí eu vou ter que peitar também, entendeu?
É isso, que o cara fala, eu ouço mesmo. Aí você vai falar o quê? Então tá bem, senhor, pode ouvir sua música. Você vai falar o quê?
É, 99% das vezes, isso é, são dados que eu chequei, rechequei, é que você puder evitar o princípio, a fagulha do problema, melhor. Porque numa discussão, você vai tomar uma palavra desagradável, é o mínimo. Numa briga, você vai tomar uma lanhada, é o mínimo. Ou, no máximo, se você for um homem que nunca tomou porrada, como diria o poeta, você vai machucar sua mão, no mínimo. É sempre melhor não. Agora, vai falar isso pro galinho desesperado. É. Quando... Porque é isso. Eu acho que bate muito numa coisa do senso de justiça, da falta de reconhecimento, que nosso querido Francisco fala muito. Quando um sujeito puxa o celular e começa a ouvir uma música alta, você fala, ele não está me reconhecendo como um ser humano que está aqui no mesmo ambiente público que ele. Isso é muito agressivo. Você sentir que a pessoa está cagando um balde para a existência dos outros seres humanos ali, dá vontade de você falar. Mas um sujeito que não tem essa capacidade de entender que ali é um ambiente público e que ali não se é para se ouvir música, ele provavelmente não vai também ter o bom senso de falar, realmente esse sujeito tem razão, portanto eu vou abaixar meu
celular. Caindo aqui na real. Meu pai tem um negócio...
Percebi que esse volume tava alto.
Meu pai tem um negócio que é muito irritante, que é isso. Ele, por exemplo, atende telefone no cinema. Oi.
Não fala, não.
Fala, sim. E um dia eu tava no cinema com ele, e aí tocou o telefone, drin, 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 drin. Aí eu já, ai, meu Deus do céu. Aí ele não faz assim, ih, acabou. Não, ele pega o telefone, olha, drin, 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 drin. Aí atendeu, oi. Tudo bem, não falou oi, mas falou oi, fala.
Trim, 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 já me perdeu não. Completamente.
E aqui eu do lado, aí todo mundo já olhando pra ele. E eu já constrangido, mas tá tudo escuro, o filme no meio. Eu falei, bom, pelo menos ninguém tá olhando, pra ninguém vai saber que sou eu. Uhum. Só que como é que chama meu pai?
Fábio Porchat.
Ele no telefone. Fala pra... Manda dizer que o Fábio Porchat falou pra ele.
Então parecia ter um secretário maluco.
Pode vir falar com o Fábio Porchat. Eu, puta que pariu, ainda
parece
falou
meu nome.
Parece
que você tava falando assim, fala que eu mandei, pô. Fala que sou eu que tô me autorizei.
O brasileiro é barraqueiro?
Não, por que você tá perguntando pra mim?
Não, eu falei pro João.
Pergunta pro raio que eu parto, babaca.
O brasileiro é barraqueiro. Porque ultimamente a gente tá sendo mais... O povo lá fora tá achando a gente meio agressivo.
A gente é quente.
A gente acho é cabeça... A gente é latino, cabeça quente? É
não, eu acho que tem outros países, não todos, evidentemente, mas tem outros países que eu acho que há mais confiança nas regras e que as regras resolvem os conflitos. Como aqui as regras são muito frágeis, cresce a possibilidade de a mediação dos conflitos ser privada, sem um consenso quanto às regras que deveriam organizar.
A subjetividade pode reinar mais. Né?
Então, acho que é
mas
mais...
Mas acho que todo lugar tem um lugar que a espinha explode. Então, assim, você vai para a Inglaterra. Nossa, chiquérrimo. Vai lá ver o estádio de futebol, pessoal. Quebra a porra toda.
Mata.
Então, cada lugar, eu acho que tem... Eu acho que, muito boa explicação do Francisco, a subjetividade aqui impera, né? Então, as regras são meio... famoso, aquela história que eu acho que eu já contei, de eu chegando no Rio, morava em São Paulo, o cara roleteou um sinal vermelho, eu falei, ué, esse sinal aqui, ele falou, botaram agora, mas não pegou. Maravilhoso, é o único lugar do mundo onde o sinal vermelho não pega, né? É, ele foi, até rolou mês passado, mas agora não.
Mas às vezes parece que é isso, que o Brasil é armado pra dar confusão, pra ser errado. Eu contei isso pra vocês quando eu cheguei de viagem, e aí tava meio atrasado até pra vir pro papo. Foi quando eu tava voltando de Israel. E aí, tinha uma, por acaso, cheguei 8 da noite na segunda-feira, achei que ia entrar tranquilo no Galeão. Uma fila enorme pra passar lá no coisa do passaporte. E era uma fila, e tinha uma fila, assim, realmente imensa. E eu entrei na filinha. Só que tinha uma placa em cima que era brasileiros pra esquerda, onde estava na fila, e estrangeiros pra direita. Só que, ao mesmo tempo, é uma placa que tem... E tá passando gente. E o brasileiro tem aquela coisa de... Você não se deu conta de que aqui tem uma fila enorme e aqui tá andando... Você deve ser mais malandro que essas 100 mil pessoas que estão na fila. Mas tudo bem. E as pessoas iam indo. Mas, de alguma forma, também você tá passando, andando. Você não olhou a placa para saber. Chegava lá na frente, a pessoa via a fila, ela não voltava e pegava a fila. Ela abria uma outra fila. E começava outra fila. Só que aí, você se ferrava, que você tava na puta da fila. E tinha uma mulher atrás de mim, com razão, que ficou chateada. E querendo falar, amigão, tem fila aqui. Você vê a placa e vai... Aí começa, porque daí realmente a organização não era boa. A menina falou e avisou, ó, tem a fila aqui, você fica vendo. Você não viu que tem a placa lá? Só que o cara que não tinha visto por acaso falou, não vi placa nenhuma, não sou... E aí começou uma briga com essa mulher que tinha razão, que tava chamando a atenção, do cara que não tinha visto a placa, de gente que chegou agora e falou, não tem placa nenhuma não. E começou, e aí de repente essa mulher que tinha razão virou alvo de todo o resto, começou, cala a boca, fala baixo aí você que tá gritando, é o quê? E aí os seguranças tiraram ela. E o pessoal, olha aí, passando na frente, você... E aí gerou uma confusão enorme, eu pensando, que loucura, meu.
É exatamente o que eu falei, eu quis falar. É, pela falta da expectativa, da confiança, que todas as instâncias envolvidas num processo estão agindo de boa fé. Se você vive numa comunidade assim, você olha a placa.
É.
Você não vê duas filas, você vê duas filas, uma grande, uma pequena, você vai olhar para alguma sinalização.
O Estado vai cuidar de você.
Você tem uma confiança de que tem boa fé, de que tem alguma sinalização, você vai obedecer. Como não tem... Aí, velho.
É a República do Farinha Pouco, meu pirão primeiro.
É. Sim. Mas tem uma coisa, aí pensando no caso da Gisele, tem uma coisa de, ih, mulher barraqueira. O que...
Pensando no caso da Gisele, pai.
É, porque mulher barraqueira e homem foi tirado do sério.
Aí não tem antropologia social, aí é gênero puro. Puro preconceito.
Suco de
puro preconceito.
E xenofobia.
Ali por ser brasileiro.
Por ser latina, americana.
Preconceito regional e preconceito de gênero.
Preconceito de gênero.
Mas aí, tentando jogar uma pimentinha.
Não, ela é casada com o Capitão América também, né?
É
difícil ali.
Mas ao mesmo tempo, assim, o brasileiro... Por isso que eu perguntei do coisa do brasileiro ser esquentado, assim. Quando você tem uma característica de um povo, ah, o latino tem sangue quente, isso é xenofobia ou é uma constatação de um povo?
É uma situação privada, né?
Ah, sim, no caso
não
dela.
Não tem nada a ver com as situações que a gente está falando. Né?
Ali está dizendo dela, deu um ataquezinho de...
Ser esquentado em situações privadas não tem nada a ver com ser mulher, ser homem, ser trans. É configuração inconsciente. Não tem nada a ver.
É, no caso da Gisele... Enfim, liguei para ela hoje, o dia inteiro ela me
esclareci
atendeu.
Tudo.
É. Não, mas é isso, assim, são pessoas públicas, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que acontece com todo casal, né? O conflito de expectativas, desejos e tal. Queria que fosse assim, não é assim, então, mas eu quero assim, meu desejo é esse, aquele aí, vai ter que se acomodar. E, Gisele, eu acho que essa parada dela ser casada com o Capitão América também pega ali, no fim. E também o fato dela ser a Gisele Bündchen. A.K.A. a mulher mais bonita do mundo, né? Então, acho que tem uma coisa ali de... Eu sempre sinto que essas pessoas perfeitas na descrição sempre tem um povinho esperando pra cair. Que estão ali, ó, na primeira a gente vai pegar, hein? Vai, segura que tá caindo. Eu acho que já chegou um pouco a hora da Gisele. Aí sempre, né, estofado por preconceito de gênero, e xenofobia regional.
Mas essa coisa de vamos esperar pra ver quando cair, porque o ser humano gosta da treta, Emicida. Aliás, tem o motoboy da treta, Tem. E passa e fala, falaram de você ali no... Não sei se você viu. Porque ele quer ver o circo pegar
o
fogo.
O Júlio mesmo.
É.
Tá bom, depois a gente assim, fala disso. Júlio, assim, ser humano de Bilac, assistente pessoal de...
Aliás, pessoal. Mandar um abraço pra Bilac aqui, Birigui e...
Todos vocês.
E Catanduva também.
Que é logo antes de Santa Maria.
Logo depois de Cachoeira.
Mas tem, mano. E as pessoas sentem um prazer de ser o emissário de uma...
Da
de começar, né? De começar um desentendimento, né, mano? Tem essa parada mesmo. E... Mas vou te falar, tenho uma preguiça disso, mano.
Mas tu consegue fugir ou tu cai um pouquinho? Às vezes eu caio, sabe? Eu caio no...
Não, eu não caio, não.
Você?
Aí, às vezes, mano, eu caio um pouquinho.
Se eu compro teus barulhos, você mesmo vem.
Não, não, eu agora comprei a parada do João. Fábio é insuportável.
Insuportável?
É, peraí.
Não, o cara fala...
Chega chateado, cheio de razão.
É.
Aí o Fábio, mas...
Ele mete a Madre Teresa.
Chato, chato.
Não, outro dia aí o humorista aí, sem graça, falou da gente. Aí pra gente, discussão no grupo, o cara foi... Não, e ainda assim é covarde... É oportunista. Deixa depois saiu num comercial falando o contrário. Mas, enfim, comprou a briga com todos nós. 7 minutos depois, que história é essa? Poxa, meu irmão!
Mas a gente tem que compreender, às vezes a pessoa tava num bom momento.
Só vem. Já comprei dos caras aqui, já comprei dos caras.
Mexeu com a gente, mexeu o Power Ranger. Porque a gente briga em grupo e é o seguinte, qualquer coisa é Megazord.
Tio.
Mas aí, de repente, o Megazord tá sem o braço. Por quê? Porque o Fábio tá lá, amigão, abraçando o monstro.
Abraçando o monstro.
Porra,
mas às vezes eu caio assim.
Chega, né? Fábio, acabou o programa. Tá cheio de assunto, a MC quer dormir, o programa tá com frio.
Então eu vou acabar isso.
Não, mano, tá cada dia pior.
Pelo amor de Deus, vou ficar enrolando 40 minutos aqui pra
falar. Tô brincando, Isabela, pode? Eu tô brincando.
Não, vamos acabar. É isso, vocês querem acabar?
Acabou.
Vamos acabar.
Não, não só querem, não. Ninguém falou que quer, vem. Acabou
o
assunto.
Semana que vem a gente volta. A verdade é essa.
Amanhã você tá em cartaz, Fábio?
Menino, tô. De sexta a domingo no Teatro Casa Grande.
Vai tomar esporro que vai ter que pagar direito ao canal.
É. Até semana que vem, minha gente. Beijo. Semana que vem é o último papo antes das eleições. Eu nem acredito.
E a gente vai poder falar?
Vai se ganhar.
Eu vou falar quem eu vou votar. Posso?
Depende. Não, ainda não. Calma. Deixa eu decidir pra ver se é primeiro turno ou dois. Aí a gente vê.
Tá bom.